novas entradas no Ministério Público tenham lugar. Na investigação criminal falta quase tudo. Falta oficiais de estudo, falta oficiais de justiça, sendo que há secções com mais magistrados do que funcionários. Falta até, e pasme-se, papel e outros materiais consumíveis. Assim vai a nossa justiça. Os órgãos de polícia criminal não têm recursos humanos e técnicos, faltando inspectores e peritos. E o laboratório de polícia científica da Polícia Judiciária não tem capacidade para fazer as perícias necessárias a uma investigação criminal célere e eficaz. Recordo que há anos que a máquina das pesquisas de ADN está estragada. Recordo também que a Lei Orgânica da PJ, de 2000, previa, de 2000 ano 2000, previa um quadro de 2.435 elementos. 22 anos envolvidos, temos menos 1.152 investigadores do que as previsões para 2000. É verdade que entraram 101 inspectores em março passado, mas estão muito longe de suprir as faltas. O parque informático da Polícia Judiciária continua na pré-história. Comparado com as necessidades tecnológicas para a investigação dos novos e sofisticados fenómenos criminais, com particular enfoque na criminalidade económica ou financeira e na criminalidade conexa. Não bastam leis, são necessários recursos para combater a corrupção. Mas o mau funcionamento da justiça é transversal a todas as áreas do sistema judicial. Temos os juízes presidentes das comarcas a dizer que os tribunais estão em risco de ruptura com o colapso dos serviços por falta de funcionários e que há um sério risco de vários processos prescreverem, que é a forma mais inglória de um processo terminar, além do atraso e da morosidade processual que a falta de recursos humanos acarreta. Analisado o programa do Governo, vemos que não tem qualquer proposta concreta para o autêntico cancro que é a jurisdição administrativa e fiscal. Não tem medidas para obviar a gravíssima paralisação dos processos nos TAFs, com particular acuidade nos seus tribunais superiores. O que está a acontecer na jurisdição administrativa e fiscal consubstancia uma autêntica denegação de justiça para os cidadãos que se veem privados de, na prática, fazerem valer os seus direitos. É imperioso que sejam criados mais dois tribunais centrais administrativos, que, como se sabe, equivale aos tribunais da relação na jurisdição comum, com pelo menos 15 desembargadores nas secções tributárias e 20 nas secções administrativas, criando ainda competências especializadas nos tribunais superiores, assim como o reforço efetivo dos TAFs da primeira instância. Qualquer sentença para fazer justiça tem que ser atempada, o que não se compadece com demandas de anos e anos e até de décadas, como acontece nesta jurisdição. Não podemos esquecer que a jurisdição administrativa e tributária é o foro privativo do Estado. É ali que se julgam todas as ações em que o Estado, nas suas variadas representações, é julgado e responde perante os cidadãos. O prejuízo causado ao país, aos cidadãos e às empresas com esta intolerável morosidade é enorme e tem que ser travado. Acresce ainda que esta morosidade é um fator propiciador de comportamentos corruptivos, atenta à imensa dificuldade em solucionar qualquer litígio em tribunal com o Estado. Quase que se está a incentivar que se vá por linhas travessas. E o programa do Governo que hoje aqui se debate sobre este gravíssimo problema da paralisia dos TAFs e da inerente paralisia da economia, nada diz, nada prevê, nada propõe para resolver, à semelhança, de resto, do que fez nos últimos 6 anos. É ainda com muita preocupação que vemos que o Governo apresenta como soluções para muitos dos gravíssimos problemas que graçam a justiça a substituição dos tribunais por meios alternativos de resolução de litígios, demitindo-se de assegurar uma função inerente à soberania do Estado. O Governo, já em 2019, tinha proposto transferir questões fundamentais da vida dos cidadãos, como a regulação das responsabilidades parentais, heranças ou partilhas, como sabemos, para os meios alternativos de resolução de litígios, renovando agora a mesma proposta como medida para descongestionar os tribunais. Não encontra nada melhor para descongestionar os tribunais a não ser esvaziá-los. Comete um erro crasso. Esqueceu-se que os inventários regressaram, e muito bem, aos tribunais depois da nefasta passagem pelos cartórios notariais. Questões de particular importância dirimem-se na sede própria, que são os tribunais, órgãos de soberania vocacionados para garantir a paz social. O Governo repete a promessa de, e passo a citar, tornar a justiça mais próxima dos cidadãos, mais eficiente, moderna e acessível. Pois isto é necessário. Porém, nada fez nos últimos 6 anos para que isto aconteça. E não há dúvida que o problema é que não há dúvida que tudo isto é necessário. O problema é que não são apresentadas medidas para que a proposta passe de mero chavão programático e se converta em realidade. O PSD tem alertado muitas vezes para o custo incomportável do acesso à justiça, impedindo que muitos cidadãos possam recorrer aos tribunais para a tutela dos seus direitos, sendo particularmente afetada a classe média que não pode beneficiar do sistema de acesso ao direito. Urge uma reforma efetiva do sistema de custas judiciais, reduzindo o seu valor e introduzindo a regra do pagamento faseado em mais do que as 2 prestações atuais. O valor das custas deve ter uma componente social através da indexação média aos rendimentos efetivamente oferidos e não apenas em função do valor da ação num pagamento cego. Quanto às custas judiciais, o Governo diz o mesmo que em 2019, propondo-se apenas, e passo a citar, reduzir situações em que as custas processuais importam valores excessivos, ou seja, reconhece que as custas judiciais importam valores excessivos, mas apenas nos casos em que não exista alternativa à composição de um litígio. Ou seja, está a empurrar completamente o cidadão para a justiça privada. Também para o sistema de acesso ao direito, o apoio judiciário, nada propõe de concreto, continuando em falta a proteção dos cidadãos que necessitam de recorrer ao sistema judicial, cerceando o seu direito ao acesso aos tribunais em violação do disposto no artigo 20 da nossa lei fundamental. O programa refere o reforço da atividade laboratorial no âmbito da investigação criminal, mas nada de concreto propõe para combater a acentuada morosidade das perícias necessárias à instrução e boa decisão de vários processos, incluindo as perícias médico-legais, forenses, informáticas e tecnológicas, e que são causa de grandes atrasos processuais. O PSD tem falado insistentemente na necessidade de reformar o sistema de perícias. Não o regime, mas o sistema como elas estão a processuar. Também nada prevê para solucionar o grande volume de pendências no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, não obstante os casos de prescrição de processos com forte impacto social e económico que têm ocorrido. As graves entropias detectadas no sistema financeiro e na banca são paradigmáticas da falta de atuação dos reguladores e que a supervisão não tem atuado de forma célere e eficaz. E o Governo nada fez e nada se propõe fazer. Ressalta o claro sussurrar da possibilidade de termos um sistema judicial confiável, eficaz e garante dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. O Governo atira a toalha ao chão ao relegar a resolução dos problemas para o esvaziamento das competências dos tribunais, demitindo-se de administrar a justiça. Não apresenta nenhum plano efetivo de contingência para a recuperação de pendências processuais. Sabemos que o PRR prevê verbas para a transição digital, não podendo ser desperdiçada esta grande oportunidade para a modernização da justiça. De resto, são as únicas verbas do PRR destinadas à justiça. Vamos ver como é que vão ser utilizadas. Senhor Primeiro-Ministro, foram aprovados na legislatura anterior 2 diplomas propostos pelo PSD que visam introduzir mecanismos de controle e fiscalização na distribuição eletrónica dos processos, de forma a dificultar a possibilidade de escolha de um determinado juiz para um determinado processo, em homenagem ao princípio do juiz natural. O Governo ainda não procedeu à regulamentação destas 2 leis, estando há muito ultrapassados os prazos que tinha para o fazer. E é imperioso que o faça, não obstante a resistência de alguns profissionais do foro e das tentativas de ingerência no poder legislativo em clara violação do princípio da separação de poderes e que esta Casa não pode tolerar. É urgente que se faça a reforma da justiça, sendo clara a inércia dos últimos 100 anos. De resto, no discurso aqui proferido pelo Sr. Primeiro-Ministro, que durou 29 minutos, dedicou-lhe apenas uma singela frase que nada disse. Tudo visto, revisto e ponderado, concluímos que o programa do Governo, globalmente analisado, é uma amálgama de proclamações programáticas, abstrações e lugares comuns, estes em jeito de diagnóstico e sem que apresente medidas concretas para os reais problemas de Portugal e dos cidadãos. O Governo não densificou o programa eleitoral como lhe competia e também não teve em linha de conta a brutal mudança que a guerra da Ucrânia provocou. Faz-me lembrar uma célebre frase. É pouquinho. Muito obrigado.
É melhor ser em conjunto, porque senão responder uma a uma ganha um minuto para cada um.
Sim. Muito obrigado, senhora deputada. A senhora deputada tem dois pedidos de esclarecimento. O primeiro pedido de esclarecimento é do senhor deputado Marcos Perestrelo, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhora deputada Mónica Quintela. Confesso que fiquei um pouco surpreendido com a sua intervenção sobre política de justiça, mas não tanto depois de ter ouvido a intervenção regional do líder do seu partido, que deve ter gostado tanto do tempo em que foi Presidente da Câmara, que veio aqui disputar com o Presidente da Câmara do Porto o protagonismo sobre os problemas regionais da Companhia de Navegação Aérea com o Presidente da Câmara do Porto. Talvez um dia queira voltar a ser candidato. Mas surpreendeu-me a sua intervenção porque a senhora deputada, que pertence a um partido que tem acusado o Partido Socialista e o Governo de terem apresentado um programa de governo que decalca um programa eleitoral, que tem acusado o Partido Socialista e o Governo terem apresentado um programa que não traz ao país reformas estruturantes que o país precisa, vem aqui e sobre os problemas do país vincula-se a um, que é o problema da justiça. Mas eu, senhora deputada, também tenho que lhe dizer que quando ouço o Partido Social Democrata falar de reformas, fico sempre um bocadinho com os cabelos em pé. Porque, tanto quanto eu sei, o Partido Social Democrata, que parou o país durante 5 meses, juntando-se a tudo o que mexia neste hemiciclo para derrubar o Governo, teve uma surpresa. Foi derrubado pelos eleitores. E na sequência da votação que houve, o Partido Social Democrata perdeu as eleições, perdeu o líder, ainda montou uma cena gaga com os votos na imigração que o fez perder ainda mais um deputado e, na verdade, vem aqui e parece que não aprendeu absolutamente nada com o que se passou. E sobre os problemas do país, vem cá e não diz nada. Diz que não há reformas, mas eu pergunto-me se as reformas de que a senhora deputada tem saudades são as reformas da última vez em que o PSD esteve no Governo. Porque o país tem hoje grandes problemas. Tem. São problemas estruturais que o país vem trazendo e para os quais vai existindo respostas. Um desses problemas, as qualificações. Então o alargamento das creches a todo o universo de crianças não é uma reforma estrutural. O problema do endividamento público. Então a redução da dívida pública não é uma reforma estrutural. A dependência energética que Portugal e outros países têm não é um problema estrutural. Então, e combater essa dependência energética, fomentando mecanismos de autonomia energética, não é uma reforma estrutural. Então a redução dos impostos sobre os combustíveis, sobre as empresas, sobre as famílias, de maneira a libertar capacidade de poupança, libertar capacidade de investimento, não é uma reforma estrutural. O que é que são reformas estruturais? São as reformas que os senhores fizeram quando estiveram no Governo? É o aumento brutal de impostos? É isso? Uma reforma estrutural? É cortar nos salários e nas pensões? É facilitar os despedimentos? É desinvestir na função pública? É reduzir a mínimos históricos o investimento na saúde, com problemas que ainda hoje não se conseguem resolver? Com resultados, aliás, senhora deputada, se bem se recorda, bem desastrosos para o país. Porque o que trouxeram foi recessão económica, foi mais desemprego, foi os serviços públicos muito piores do que aqueles que tinham e não trouxeram, de facto, nada de positivo às reformas estruturais que o seu partido fez quando estava no Governo. Senhora deputada, o PSD é historicamente um partido que faz falta à democracia portuguesa. É bom que o PSD seja um partido de oposição bom, que saiba fazer oposição, porque quanto melhor for o PSD enquanto partido de oposição, melhor será o Governo. Mais capaz, melhor governará o Governo. Aquilo que eu lhe pergunto, assim, senhora deputada, que fez aqui a intervenção inicial,
deputado, sobre, já
e vou terminar,
o dobro do seu
e vou
tempo.
Terminar, senhor Presidente, é se vamos voltar a ter um PSD disponível para contribuir para a construção de um país melhor, para o desenvolvimento económico e social que o país precisa, ou vamos continuar